Além dos Fatos.
Já chegamos, já estamos aqui, Larissa já está por aqui, Veríssimo já está aqui, estamos juntos para mais uma edição do nosso programa Além dos Fatos. Ele também já chegou, né, Larissa?
Já chegou por aqui, sim, nem é convidado, né, velho?
Não, não, não.
Faz parte aqui do... como que fala?
Sociedade, é. O Além dos Fatos.
Oi, professor, tudo bem?
Boa tarde, gente. Tudo bem? Veríssimo, tô aqui tomando chocolate quente, que aqui tá frio, viu?
Aí tá frio. Lembra pro pessoal onde você tá, professor?
Conta, conta.
Região?
Curitiba, capital nacional do frio, ó.
É, aí já é frio normalmente, né, ao longo do ano. Quem dirá, comecinho de junho, assim, outono, chegando, inverno.
O William Vieira acabou de informar, Larissa, que um ciclone extratropical, né, passou pela região, né, deixando algumas cidades geladas, né? Assim, nós não estamos na lista das cidades geladas, mas se você for ali fora agora, né, ao relento, você vai sentir um ar geladinho, sabe?
É.
Friozinho que está ali fora.
Ontem tava mais, né, velho?
Ontem,
hoje, pelo menos, o tempo abriu assim um pouquinho. Ontem tava mais nublado.
Mas segundo as informações do William Vieira, né, e o Fernandinho acabou de confirmar comigo aqui, a tendência é que vá caindo, né, madrugada adiante até amanhã, para o pessoal curtir bastante.
Você gosta de
o frio da serra. Gosto de
eu
desafiar
gosto.
O frio lá na serra e tal. Nem na Serra Gaúcha, não. Nem na Serra Catarinense, não, viu, professora? Na Serra Paulista. Que tem a cidade mais alta do Brasil, né? Por sinal, que são Campos do Jordão. Né?
É a mais alta?
Mais alta do Brasil.
Rapaz, vamos saber disso.
Isso, porque ela tá no alto, depois sobe de novo, né?
Olha só.
Nós estamos no alto, depois sobe outra vez para lá.
Rapaz, não sabia disso.
Entende? Então é isso. Mas esfria bastante. Só para saber situar o pessoal, vocês estão falando de frio, mas eu tô assistindo o vídeo em pleno mês de janeiro. É 29 de maio. Né, de 2024, finzinho do mês de maio de 24, né, quando a gente sabe que o frio começa a dar os primeiros ares por aqui, né, ou o ar começa a ficar frio, enfim. Muito bom, Larissa.
Oi,
e a gente encara, né?
É, tá bom, eu gosto de um pouquinho de frio. Eu gosto dos dois, tanto calor quanto frio. Acho que quando fica muito tempo em um, começa a me incomodar, eu quero um pouquinho do outro. Muito tempo do outro, quero mais um pouquinho de calor.
É
assim, velho.
Mas se esfriar aí, ó, chega junto, que aqui vai esquentar a conversa, né, Larissa? O professor tá aí, né? O tema é bom e aquece, hein?
Ó, vamos ver, a Grazi falou por aqui. Boa noite, olha só, então não tá aqui porque ainda é boa tarde.
É.
Aqui na Inglaterra, olha roxinho. Olha, o que é? Por aqui na Inglaterra, olha o rostinho do professor, sempre escuto ele, mas eu nunca tinha visto, que legal. Oi, professor.
O teacher.
Que legal. É, as pessoas imaginam, né, a pessoa pela voz, né?
Uhum. É verdade.
A gente escuta bastante, né, Véry?
Exatamente.
Nossa,
imagina
diferente.
Sempre magrinho, pequenininho e tal, e realmente eu sou.
Véry.
As pessoas não imaginam a elegância da Luciana, né, Véry?
Não, é... A Lari é elegância pura.
Eu tô de uniforme, viu?
Tá de uniforme?
Eu tô, porque eu percebi hoje, fazendo, preparando a live, né? Agendando a live aqui, eu percebi que a última vez que o professor veio, eu tava exatamente com essa roupa. Eu ia fingir costume, mas você falou da elegância.
Eu tenho uniforme aqui do podcast, que é tipo assim, umas...
Ai, ai.
No máximo 5 combinações, né? E aí sempre o pessoal vai dizer, ah, é ele mesmo.
Ai, Véry. Vamos lá, porque quando o professor Altemir vem aqui no Além dos Fatos, você já sabe que é de dinheiro que a gente vai conversar, né?
Sim.
Nossa enquete tá rolando aqui, Véry. Eu te pergunto se as suas finanças estão no verde ou no vermelho. E a maioria tá no vermelho, velho. Antes tava em 70% e poucos, agora tá em 62% contra 38% que disseram que estão no verde.
Mas vai ser uma briga aqui.
A maioria tá no vermelho.
Vai ser uma briga ali, mas eu acho que vai ficar mais pra vermelho do que
eu
pra azul.
Eu também acho. Eu arrisco que o vermelho vai continuar reinando.
É vermelho, professor, é vermelho quando tá ruim e bom é o quê? Verde, azul, o que que é?
Verde. Verde é quando tá bom. Verde é cor do dinheiro.
Ah, e de acordo com o jeito.
Eu lembro uma ouvinte que comentou uma vez que a gente tava falando sobre finanças também. Ela falou, olha, o meu não tá nem no vermelho, tá no roxo. Tão feia que tá a situação.
É, e é o seguinte, se tiver faltando juízo, né? Com as contas, tá, não, o professor vem aqui pra colocar-lhe juízo, tá? Nessa cabecinha, pra ter equilíbrio, controle, porque é muito importante, né? Então hoje é dia de prática, hoje é dia de dicas, hoje é dia de conselhos sobre finanças. Larissa?
Isso mesmo, Véry. Antes de você fazer a introdução aí, eu acho que já vou pedir pro professor se apresentar para quem ainda não conhece. Fala aí, professor, sua área de
alguém que não
atuação.
Acorda cedo?
É.
Acorda cedo ou de tarde não tá com a gente? Agora tá, né?
Pois é, como pode te acompanhar também, sua área de atuação? Se apresenta aí pro pessoal.
Ótimo, sou Altemir Farinhas, especialista em finanças comportamentais. O meu site é Altemir Farinhas, com S no fim, farinha com S mesmo, .com.br. E, velho, e Larissa, graças a Deus eu tenho viajado esse Brasil ministrando palestras e cursos, né? Ajudando muitas pessoas a atingirem um equilíbrio financeiro, viu?
Amém.
Ah, muito
sempre
bom.
Ajudando.
Legal, legal. E hoje ajudando a gente aqui no Além dos Fatos. Coisa boa. Vamos lá então, Larissa?
Bora começar.
Sabe por quê? Porque uma boa gestão e planejamento financeiro não são apenas sobre números, mas também sobre estabelecer uma visão para o futuro e traçar um caminho seguro até lá. A gestão financeira eficaz começa com a compreensão de que cada decisão tomada hoje tem um impacto direto no bem-estar financeiro de amanhã. Quem sempre se planeja assim é o nosso diretor de imagens, o Christian, né? Tá sempre organizadinho aí, nada fora do lugar quando o assunto é finanças.
Muito
bem, Cris. É o processo de alinhar metas de curto e longo prazo com recursos disponíveis, garantindo que cada investimento e cada gasto seja um passo em direção à realização de objetivos maiores. Com um plano financeiro sólido, é possível transformar sonhos em realidades, construindo um futuro mais seguro e próspero. Portanto, investir tempo e esforço para desenvolver essas habilidades não é apenas importante, é essencial. Por isso que a gente está aqui hoje para conversar com o professor Altemir Farinhas, né? A gente precisa ajustar essas coisas.
Vamos ajustar, Véry, que quando vem falar, o professor vem aqui, é literalmente uma aula, e eu presto atenção em tudo,
isso mesmo.
Porque ajuda de verdade. Queria começar entendendo melhor, professor, o que, que é esse tal planejamento familiar? Porque falar, planejar o dinheiro, planejar todo o dinheiro que entra, finança aqui, finança ali, mas tem que envolver toda a família, pai, mãe, filhos, etc., ou somente quem traz recursos financeiros para dentro de casa? Como que funciona?
Olha, o correto é envolver toda a família, mas eu recomendo que primeiro os pais conversem entre si, depois convide os filhos a participar dessa dinâmica. E o nome correto é esse mesmo, planejamento financeiro familiar. Não é só um controle de gastos, são planos, são projetos, são sonhos para se realizar. Então, a gente vai olhar o presente, mas olhar também o futuro. Então, um bom planejamento financeiro familiar, onde você vai escrever receitas e despesas, mas também, ao lado, você vai escrever seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Então, você consegue ter um planejamento já para esse ano, para 2025, para 2026, e assim consecutivamente.
Legal.
Perfeito. O pessoal está participando por aqui, viu? Cara, Larissa, quer ver quem foi que falou aqui? Foi a Gisele. Gisele disse que o meu tá no vermelho escarlate.
Presta atenção na aula de hoje, então. A Marli, ela comentou no nosso YouTube. Inclusive, se você quer participar com a gente, pode vir pra cá, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Traz a sua pergunta, seu comentário, sua opinião também sobre o assunto. É muito bem-vinda. E também participa aqui da nossa enquete, se as suas finanças estão no verde ou no vermelho. Se quiser, também tem o nosso WhatsApp, que é 012-981-51-0081. E aí a Marli, Véry, ela comentou assim: boa tarde, gente, caí de paraquedas aqui nessa rádio e amei. Não. Quero continuar ouvindo, mas eu não sei como fazer para continuar ouvindo a rádio.
O quê?
Os canais, existem muitos meios.
Eu não sei como é que você tá ouvindo aí, né? Em qual canal que você está, mas nós estamos no YouTube.
Uhum.
Se você olhar lá agora, você...
Ela comentou pelo YouTube.
Ah, foi no YouTube.
É, uhum.
Então tá assistindo aí no YouTube, mas você pode continuar por aí, porque é 24 horas.
Isso.
Essa é a boa notícia, né? Porque de repente chegou agora lá, achei esse programa
24
aqui.
24 horas.
Esse rapaz simpático falando aí, né? Esse professor legal, essa moça querida. Então, é o seguinte, é aí mesmo, pode continuar por aí. Mas você tem também o aplicativo da Rádio Novo Tempo, você pode baixar aí, vai lá no Google Play ou na Apple Store e baixe gratuitamente o nosso aplicativo Rádio Novo Tempo, né? O oficialzinho, o oficialzão. Sim. E você pode ouvir a gente 24 horas também por aí. Tem a rádio, não sei se em que cidade você está, pode ser que tenha a rádio física aí, presença, sintonia no rádio, pode ser que não. Mas tudo bem, né? Tem o site, você pode acompanhar também por novotempo.com/rádio. E tem
no site, Veri,
é verdade.
Dá pra escutar a rádio, né? Na Play lá. Mas também, por exemplo, eu quero escutar dentro do meu carro e não sei qual que é a sintonia, né?
Isso.
Aqui na minha região. No site novotempo.com/rádio tem uma parte que vai te passar de todas as regiões que a gente tem.
Perfeito.
Rádio. Então você dá uma olhadinha lá, por exemplo, eu sou do Vale do Paraíba. Aí eu olho, achei, 101.3, pronto. Lá no site você vai achar da sua região também.
E no aplicativo você vai fazer a mesma coisa. Se você quiser, prefere ouvir com os dados de internet, você pode ouvir a rádio que você quiser, porque no aplicativo você vai ter todas as opções. Primeiro nós aqui em cima, na cabeça, e depois vem as outras enfileiradas. Você pode escolher a que você prefere ouvir na nossa programação aqui do nosso encontro. Ah, e tem outra coisa, hein? Tem outra coisa. Tem o Elton. O Elton deixou um recadinho aqui, que é um elogio pra você, Larissa.
Pra mim?
Ele diz, gente, vocês acreditam que o tema de ontem me deu tanta inspiração que tô tentando montar uma pregação anotando
isso
e revendo tudo? Sou um bebezinho na fé, mas quero ter muitas cartas na manga. E riu.
Amigo, se permita ser instrumento de Jesus. Não, isso aí de sou bebezinho da fé não é nada. Se dedique. Fica com o coração aberto aí que ele vai te usar como instrumento, com certeza.
Muito bom, muito bom, muito legal. Continuando então, vamos adiante. A propósito, manda sua pergunta, porque hoje, como o nosso tema já disse, né? Hoje, conselhos e práticas sobre finanças. Tá precisando de um conselho, de uma regra prática, de um acerto, um ajuste? Então, pergunta pro professor, aproveita e vamos lá participar desse programa aqui que tá demais e fica melhor com a sua participação, Larissa.
Isso mesmo, Veri. Só mais uma dica aqui pra Marli, que falou que chegou de paraquedas. Se você ficou com alguma dúvida de como continuar escutando a rádio, não deu pra anotar, de repente, manda uma mensagem pra gente, 012-981-510081. 012-981-510081. E aí a gente conversa, né? Com mais calma, né? Nosso assistente vai conversar com você e te passar direitinho como você pode acompanhar a rádio.
Larissa, continua. Eu ia falar o interrogatório pro professor. Porque, não, as perguntas.
A doutora Welly daqui com a gente.
Doutora Welly, que quinta-feira tá com a gente sempre, né?
É, quinta-feira é dia da doutora.
Um abraço. Continua.
Vamos.
Eu tô curioso,
continuar,
né?
Véria.
Situações aí.
Aí o professor falou sobre o planejamento, que de preferência que envolva toda a família, pode começar primeiro com as pessoas que trazem os recursos financeiros, mas que com o tempo vai adicionando o resto dos membros. Mas e aí, professor? Como que eu posso me planejar em si, né? Falando, eu quero registrar os meus gastos para eu ter aquele controle. Como que eu posso começar esse registro?
Olha, você pode fazer num caderno, não tem problema nenhum escrever num caderno bem feitinho, só que, por favor, separe por categoria de despesas. Então, se você não sabe todas as categorias, transporte é uma categoria, habitação é uma categoria, lazer é outra categoria, e aquele que desejar, eu tenho uma planilha prontinha no meu site, você entra lá e baixa a planilha e preenche. Mas voltando, Larissa, a planilha funciona, um bom caderno funciona, um aplicativo também funciona. O que não funciona é começar e parar. Velho, que tem de gente que baixa a planilha e depois no próximo mês já não preenche, aí não vai funcionar.
Claro.
E muita gente reclama de aplicativos, né? O aplicativo não funciona. Sim, se você não colocar o quanto você gasta lá, ele não vai traduzir a sua realidade financeira.
A nossa amiga Beth Alves disse aqui o seguinte, ó, tem o nome de Deus, né, que tá acima de todos, e depois só tem o meu nome a zelar, disse. As minhas contas, ela fala, graças a Deus, minhas contas estão extremamente verdes. Tem alguém que tá extremamente verde aqui, então é ótimo saber disso. Quem mais? Alguém mais participou à distância? Foi a Grazi, Grazi Adelaine Beleze, Larissa.
Ela mandou uma pergunta muito boa.
Manda.
Mando já? O que você acha?
Não, pode guardar, né, pra mais adiante. Porque tá, É, pelo caráter internacional da pergunta.
Segura um pouquinho, então? Isso, então isso. Tá bom, vou segurar um pouquinho.
Bete, fazer um mistério. A Beth é muito bom, viu? Ela comentou a Beth.
A Beth falou que a minha risada é contagiante.
A sua risada é contagiante, é verdade.
Obrigada.
Você falou pela gente.
Vamos seguindo aqui, nossa enquete continua com a maioria dizendo que as contas estão no vermelho. 54% disseram que as contas estão no vermelho, 46% que as contas estão no verde. A gente já sabe em qual categoria aqui tá a Rose, né? A Rose Monteiro.
Será, professor, que esse que está batendo aqui na nossa pesquisa, uma pesquisa dessa costuma refletir um pouco, né, o que está vivendo a parte da sociedade. Tem a ver com a aproximação aí do meio do ano, mês de maio, tá às portas de junho, será, ou nada a ver?
Vera, isso é uma constante, sabe? Segundo a pesquisa PEIC, né? Uhum. Tá? A PEIC, ela já demonstra que nós já chegamos a atingir mais de 78% das famílias brasileiras endividadas. E quando a gente fala dívida, é tudo que a pessoa assumiu. Uhum. É parcelamento, financiamento de casa, financiamento de carro, é o cheque, os carnês que ainda existem em muitos estados e cidades. Quer dizer, o brasileiro foi com muita sede ao pote.
É verdade.
Uhum.
Tem tudo a ver. Larissa.
Vamos seguindo. Ô, velho, eu tô com dó da Grazi. Ah. Ela falou, gente, não demora muito não, preciso dormir, aqui já são 9:30 da noite. Véri, como a gente se importa, né, com a saúde, claro, e bem-estar dos nossos ouvintes. Imagino que ela tem que levantar cedo pra trabalhar amanhã. Então tá bom, Grazi, eu vou trazer essa pergunta, pronto.
Ok, Grazi, você venceu.
Ela pergunta o seguinte, professor, ela disse que mora na Inglaterra e que ela gostaria muito de poder investir o dinheiro dela pra um dia poder voltar com segurança para o Brasil. Por onde eu devo começar? É a pergunta dela.
Aliás, ela diz, inclusive, que é voltar a ter uma renda segura no Brasil, né?
Uhum.
Voltar segura e tendo renda. Isso. Ainda.
E a Grazi só tem que saber como é que foi a saída dela do Brasil, tá? Por causa do imposto de renda e de tudo, tá? E se ela ainda tem a conta aqui no Brasil e tudo certinho, ela pode fazer investimentos tanto no Brasil como na Inglaterra. Se ela fizer investimentos aqui no Brasil, recomendo que sejam CDBs, pagando 100% do CDI, vai estar seguro o recurso e vai render acima da inflação. E na Inglaterra também ela vai conseguir mais uma taxa muito baixa. Por quê? Porque ela já está ganhando em euro, né? Então ela já tem uma valorização sobre o real.
Boa.
Perfeito. Mais participações, pessoal chegando forte aqui. Esse assunto sempre traz, né, a curiosidade, aí o pessoal marca a presença mesmo. É o caso aqui da Josiane. Obrigado, Josiane, pela participação também aqui no nosso programa de hoje. Quem mais aqui? Luciano Robles também está com a gente. Boa tarde, meus amores. Veri e Larissa, todos os dias ligadinha aqui no Além dos Fatos. Luciane, de São Carlos, interior de São Paulo. Hoje minhas finanças estão no verde, graças a Deus. E aos cursos e ao Guia de Estudos de Educação Financeira à Luz da Bíblia. E também o Saldo Mais. Amo vocês, meus amores, sempre com temas sensacionais.
A propósito, que bom.
A propósito, daqui a pouco a gente, né, oferece aí para você que gostou. Que cursos são esses? Que estudo é esse? Como assim? Daqui a pouco a gente fala mais, de repente, sobre os dois para você.
Um beijo para Marlene, que tá aqui com a gente. Marlene Messias, Meliponário também tá por aqui. Andrezinho de Sarandi, sempre presente também. Eu gosto que os comentários do Andrezinho, velho, são sempre rimando.
Você
viu aqui, ó? Fala, turmas, minhas estão no verde, mas a maioria já começa com dívidas, dores e dúvidas. Bênção pura sem mistura. Vocês aí. Amém, sou Andrezinho de Sarandi.
A Josiane fez uma pergunta, não sei se você vai contextualizar já ou vai deixar, ela vai se encaixar em alguma próxima.
Nem vi aqui, tá no WhatsApp.
A Josi que participou no WhatsApp, que eu falei, citei aqui lá de Santana, Feira de Santana, na Bahia,
manda,
né?
Manda, manda.
Ela disse aqui, ó, desculpe se não estiver dentro do contexto. Tá sim, minha amiga, do assunto. Um empréstimo financeiro é algo louvável? Ela colocou louvável, né? Amo esta rádio, amo demais. Josi de Feira de Santana, Bahia.
Boa. Ô, Veri, tá vendo? Ó, você que quer participar aqui com a gente, manda sua pergunta, a gente traz. O Veri leu da Josi, eu li da Grazi. Você tem uma dúvida, manda aqui pra gente no nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Ou pelo nosso WhatsApp, igual a Josi fez, 012-981-51-0081. Você quer falar mais alguma coisinha da Josi?
Não, ela, só a pergunta que ela lançou aqui, né? Se é louvável, que ela perguntou, né? Se o empréstimo é louvável. Eu acho que coçou ali pro da. Então, a garganta deixar, do professor para falar, professor, até porque pintou um louvável. Ficamos falando juntos. Pintou um louvável, né? Então, acho que ele ficou.
Porque o empréstimo, Veri, olha, ele dá aquela coçadinha, né? Tipo assim, ai, vou pegar esse empréstimo aqui, vai me ajudar tanto. Daí eu pago tal dívida e sobra um pouquinho ali. Mas esquece que aí tem que pagar o empréstimo,
cumprir,
né?
E de onde deve vir esse empréstimo também? Essas coisas.
Pois é.
Essas coisas devem ser bem pensadas. Professor?
Olha, vamos lá. É, o louvável realmente faz a gente balançar, mas se a pessoa está endividada, digamos, com cheque especial, cartão de crédito, é louvável fazer um empréstimo consignado, porque a taxa de juros é mais baixa. E eu consigo quitar mais dívidas, porque eu vou pegar mais dinheiro, um prazo maior e vou pagar menos juros. Ou aquelas pessoas que estão querendo empreender, falta pouco para começar um negócio, às vezes falta pouco dinheiro. Você pode procurar um Pronamp, você pode procurar assim, um empréstimo que vai te dar 6 meses de carência e daí você vai começar a pagar esse empréstimo. Então seria louvável você pegar um empréstimo para começar o seu negócio.
Legal.
Certo. É, ainda sobre essa questão, a gente estava falando, né, sobre...
Porque eu ia perguntar, o professor deu os motivos pelos quais seriam louváveis, né, pegar um empréstimo.
Isso.
Mas falar de quando não pegar também, né,
quando
Veri?
Não pegar e por exemplo, onde pegar, né, também o empréstimo, onde é seguro, onde não é, né? Tem essas situações
que
aí.
Eu imagino a situação X, ô Veri. Acumulei aqui o meu cartão, fechou, fui ver, nossa, passou, ó, bem mais do que era o planejado. Uhum. E aí, nessas situações aí, tudo bem pegar um empréstimozinho, parcelar a fatura?
Sim. E quando eu falo de onde, às vezes tem um amigo lá que tem um dia, eu vou pedir a ele esse dinheiro, ou uma outra fonte e tal, ou uma agência, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, segurança nesse aspecto, professor?
Então vamos lá, olha só. Quando se pede empréstimo para amigos, colegas, familiares, é um pouco complicado. Porque essa pessoa que emprestou, ela vai querer o recurso de volta. E isso tem acabado com muitas amizades, conflitos em família. É. Porque quem pega o empréstimo não paga. É. E o empréstimo tem que tomar cuidado mesmo, Larissa. Por exemplo, se eu estou devendo o cartão e a fatura chegou muito alta, eu não vou conseguir pagar. Se eu não pagar a fatura... Olha, nós temos uma taxa de juros de quase 400%. É uma taxa muito alta, então vai ficar salgado a próxima fatura. Seria melhor tomar um empréstimo com outros juros pré-fixado, uma taxa mais baixa, e não usar mais o cartão de crédito, tá? E tomar muito cuidado também, porque assim, ó, se for fazendo muitos empréstimos, por exemplo, eu falei do consignado, ele tem a menor taxa de juros do mercado. Mas o funcionário público que está nos ouvindo... Ele tem medo do empréstimo consignado, porque quem entrou uma vez no empréstimo consignado, até hoje não saiu.
Olha só, né? Importante, very important.
Eu não aguento. Não
tudo
aguento.
Vermelho, Larissa.
Não aguento,
Larissa.
Não aguento.
Aguento, Larissa. Tudo vermelho.
Ai, Veri.
Tudo vermelho, até meu verde é daltônico. Só enxergo vermelho. Oh, sou pai. Joel de Dias Dávila. Ô, oh, Joel.
Que situação, hein, Joel?
Colírio aí, Joel. Faça um bom colírio.
Professor, a gente já tá quase indo pro intervalo, mas dá tempo de trazer mais uma pergunta, que é da Maria, né? Que ela escuta falar muito da previdência privada. Explica pra gente um pouquinho o que é, porque ela tá perguntando, é uma boa mesmo ou não? É cilada?
Vamos lá então, previdência privada é uma complementação à previdência oficial, que muitas pessoas não vão conseguir se aposentar muito bem, é necessário fazer uma previdência privada. Agora, lembre-se que isso não é como um investimento, tá? Você não está à procura de rentabilidade, você está à procura de um complemento para a sua aposentadoria. A minha maior ressalva é essa, que muita gente acha, ah, eu vou fazer um investimento. Não, você está se precavendo, você está cuidando da sua aposentadoria.
Ok.
Olha aqui, gente, o assunto hoje tá bom, a conversa tá legal, os conselhos estão bons, né? Conselhos práticos.
Ótimo.
e bem práticos com o professor sobre finanças. Então, chega mais, chega junto aqui para participar com a gente. Larissa, refaça aí os canais onde o pessoal... Claro, quem está no YouTube já viu que pode digitar por aí.
Pode mandar pergunta por aqui, sim. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Abre aí o seu aplicativo do YouTube ou pelo computador e escreve Novo Tempo Rádio, que vai, você vai achar a nossa live de hoje. Pode comentar através do nosso chat do YouTube, participar da nossa enquete também, ou pelo nosso WhatsApp, 012-981-510081. Voltando do intervalo, tem mais uma pergunta de ouvinte. O Bruno Silva fez uma pergunta muito interessante.
Ih, tô curioso.
Muito importante. E não só você, velho, eu também tô curiosa, viu? Porque é um assunto bom aqui.
Então,
vamos
tá.
pro intervalo rapidinho.
Vamos,
já
a
volta?
Gente já volta presenteando o nosso ouvinte e, é claro, trazendo mais professor Altemir Farinhas.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Pronto, voltamos aqui com Além dos Fatos na Rádio Novo Tempo, hoje falando de dinheiro, finanças. Tá no verde ou tá no vermelho? A maioria aqui no YouTube tá dizendo que tá no vermelho. Vamos ver se até o final do programa continua desse jeito. Larissa Oliveira desse lado da mesa, não tô sozinha, meu amigo Carlos Veríssimo também.
Estou aqui junto com você, inclusive para dizer, né, que você tem razão. A Larissa está e é a cara da riqueza. Né? Então, pode ter certeza que nada vermelho. Tudo,
só a cara.
Tudo verde, como dizem os meus amigos mais para o sul.
Só a cara, velho. Ó, o cabelo tudo bagunçado.
É ou não é, professor?
Ei, que beleza.
Larissa, ela fala que os outros estão no vermelho sorrindo, elegante.
Sim, exato.
É rir pra não chorar, professor.
Professor, abraçou a causa. Valeu, professor.
Ai, ai, é rir pra não chorar. Vamos lá, velho, tem presente.
Bora que tem.
Falamos de finanças, só pode ser essa, né?
Exatamente.
Educação financeira à luz da Bíblia. O Meliponário acabou de perguntar o que, que a Bíblia diz sobre o assunto.
Perfeito.
Pronto. Aí é só pedir, você recebe em casa gratuitamente. E aí você vai ver o que, que a Bíblia fala do assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho também.
É claro. Daqui a pouco eu vou dar uma pincelada, né?
Mas se eu fosse você, eu pedisse presente para chegar aí na sua casa.
Verdade. Hoje aqui a gente percebe na enquete, né, Larissa?
Uhum.
E tá precisando, pessoal, tá precisando. Até porque tem um capítulo aí que fala exatamente sobre isso. A questão do vermelho, estar no vermelho, tal. E aí tem passo a passo para você sair do vermelho, abandonar essa condição de devedor para sempre, tá? Então, peça o seu guia de estudos.
Isso.
Educação financeira à luz da Bíblia. E vamos fazer esse estudo.
Fala bastante, hein?
Mais de
3 mil versículos e pelo menos 8 parábolas.
É verdade.
Quantos versículos?
Mais de 3 mil.
Olha isso.
É muita coisa, né? Tem muito. A Bíblia tem muito a dizer.
Fala muito sobre
isso.
Às vezes alguém pensa, que o crente só fala em dinheiro, então tá estudando a Bíblia. Sinal que está na Bíblia, está arraigado na palavra,
isso,
Larissa.
Mesmo.
Aí por onde pedir? Caríssima, refaça aí esse contato que o pessoal precisa saber.
012-981-510081. 012-981-510081 é o contato que você vai fazer o pedido da sua revista sobre finanças à luz da Bíblia. Só mandar pra gente, eu quero.
Digita.
Guia de finanças, né? Guia financeiro, pode mandar pra gente que a gente passa o contato da escola.
E quanto custa, Larissa? Quanto custa?
R$0. Essa é a melhor parte. Teve custo pra fazer, vai ter custo de envio, mas não por sua conta, tá? Não se preocupe. Os anjos da esperança já arcaram com tudo isso.
E não venha me dizer isso tudo, porque não é nada, né?
Ah, e olha, tem mais, viu? A Grazi, por exemplo, que tá lá na Inglaterra. Se você mora em outro país também, tá longe, quer o Guia de Finanças, não se preocupa, viu? Porque tem o PDF no site biblia.com.br.
Perfeito, perfeito. Se não quiser aí o físico, o material nas mãos aí, manda lá no biblia.com.br que tá valendo!
Pronto! Prof, professor, não tenho nenhum dinheiro sobrando, viu? Mas eu quero começar a fazer uma poupancinha, começar a guardar um dinheirinho aí, mas não tenho de onde tirar. Será que o saque aniversário do FGTS é uma boa opção ou é melhor eu deixar o meu FGTS quietinho lá no canto?
Eu recomendo deixar quietinho no canto. Deixa eu explicar. O saque aniversário é bom se você está muito complicado nas finanças. Muito. Aí no seu aniversário você vai tirar o dinheiro. O problema é, se você sofrer uma demissão por justa causa, você não levanta o seu fundo de garantia.
Ah,
por
tem
quê?
Um...
Porque você aderiu ao saque aniversário.
Uhum.
Então olha o problema, Larissa. A pessoa então tem lá uma... Porque assim, é percentual, né? Você não saca tudo que você tem no aniversário.
Uhum.
É de acordo com o valor, é uma tabelinha lá, né? 40%, 50%, 30%.
Uhum.
Mas isso, quando a gente sofre uma demissão, na rescisão a gente levanta o fundo de garantia.
Isso.
Nesse caso, quem pediu o saque aniversário não vai levantar, vai ter que esperar 2 anos para daí resgatar o fundo de garantia.
Okay.
Isso aí mesmo se a pessoa, por exemplo, aderiu, mas depois deixou... É, a regra se aplica da mesma forma,
da mesma
após
forma,
a demissão?
Demora 2 anos para essa regra sair, uma vez que você foi lá e mudou a regra, sabe?
Ok.
Entendi. Não é simplesmente pedir, né? Tem um porém aí na história.
Já que o saque aniversário do FGTS, né? Tem uma participação aqui da... Que eu não sei se eu falo o nome dela, ela falou, né? É, ela diz aqui, ó, boa tarde, já sou aposentada e vou receber uma diferença de FGTS que ultrapassará 30 mil. Somando minha aposentadoria a este valor, terei que declarar o imposto de renda, pagar o imposto de renda, ela diz?
Olha, eu acredito que não, porque o fundo de garantia, no caso, se ela está recebendo agora, uhum, ele vai estar em rendimentos isentos não tributáveis. Tá?
Certo.
Mas assim, tudo que ela receber de renda soma-se à aposentadoria. Agora, como ela está recebendo um fundo de garantia, não.
Tá aí, então.
Pronto.
Recado dado.
Velho.
Vai passar o feriado tranquila, hein?
vai dormir.
E alertando todo mundo, hein?
Isso.
Posto de renda é dia 30, senão vai pagar multa.
Amanhã, então, né?
30.
Amanhã, último dia.
É, 30 de maio.
Uhum.
Eu já fiz, então tô sossegadinho.
Eu também fiz, Véry. Tá tudo certinho
não
lá.
Não última hora, não.
Agora vamos falar... Oi?
Até nem você de renda, ela fala sorrindo, Véry. Tá vendo?
É verdade. Eu falei aqui meio temeroso, me escondi aqui atrás do microfone, ela não.
Nossa, a enquete chegou no 50-50, Véry.
Empatou!
Eu não achei que isso ia acontecer. Chegou
deu
no 50-50.
Registra deu empate.
E aí... Vamos para a pergunta do Bruno. Ih, gente, meu chefe tá...
É verdade, olha lá. Ele é simpático, né? Bem alinhado sempre, é elegante. Eu acho que ele também não tem problemas com quando o assunto é, né? O
eu
assunto
acho
que a gente
está
tratando hoje com finanças aqui no programa. Né? Olha lá. É que ele quer cantar junto com o Barry.
E tá vindo.
Vamos, por exemplo, colocar ele no assunto, né?
Pastor, chegou.
Hoje nós estamos falando de finanças aqui no programa, né? E eu falei com a Larissa. Larissa, olhando assim o pastor Parra, o pastor Tomás, parece que ele tá bem equilibradinho financeiramente, né? Tudo tá. Ele aplica no lugar certo, né? Ele não tem problemas com essa questão. Cuida-se pra depois sorrir. É verdade, pastor?
É sim.
Ah,
já viu? Dúvidas.
Deu bom exemplo, muito bom. Fala, Larissa.
Agora a pergunta do Bruno. Pastor, que olha que honra, viu? Ai, gente, não vou ficar nervosa. A pergunta do Bruno é a seguinte. Sobre finanças, sobre... Como que fala, professor? Gastos grandes, né? O Bruno, no caso, é em relação à casa que ele quer comprar. Ele tá fazendo alguns planejamentos, viu, em relação à casa, mas ele tá preocupado porque casa é um investimento muito alto. No mínimo 250 mil, ele tá falando aqui, é muito dinheiro envolvido. Ele tá economizando para poder comprar essa casa, mas parece impossível. Os preços são altos, Cadê o resto da pergunta, Bruno? Aqui. É um empréstimo que dura praticamente a vida inteira e com juros muito altos. Parece até impossível alcançar alguns objetivos se você não nasceu rico. O que é que eu faço, professor?
Então, vamos lá, Bruno. Você consegue sim, como vários brasileiros conseguem. Por exemplo, até 250 mil. Até 350 mil pode ser o Minha Casa Minha Vida, que tem uma das menores taxas de juros. É alta, mas ainda é baixa. Mesmo assim, fazendo financiamento imobiliário, com uma taxa de 10% a 11%, ainda é alto, ainda vale a pena. Porque a maioria das pessoas que financiaram por 30 anos um imóvel, Larissa, quitaram em 8 anos.
Capaz.
Ou seja, a maioria dos brasileiros que fizeram longo prazo usaram férias, 13º, um dinheiro extra e foram amortizando. Então, aquilo que era caro lá no começo, em 8 anos a pessoa quita. E daí não fica tão caro e sai do aluguel. Bruno, que era a minha dica? Compre o imóvel e saia do aluguel. Em vez de pagar aluguel, pague a prestação da sua casa própria.
Boa dica, eu resolvi Nossa. Isso um dia, falei, chega, agora não dá mais.
Muito bem.
Vou fazer isso para algo, enfim, que eu possa colocar o preguinho onde eu quiser. Perfeito, professor, boa dica.
Muito Mari. Bem, gostei dessa dica aí e pretendo, né, sair do aluguel, mas por enquanto acontece.
Mas você segura e planeja-se bem, logo vai.
Tô planejando.
Tem certeza?
Continuando, eu amo quando tem muita participação e tá tendo muita participação aqui mesmo.
Oi? Não, faça a sua, depois eu faço essa daqui.
É uma pergunta bem rapidinha.
Essa também.
Da Renata, ela fala assim, professor, qual a melhor opção de investimento? Fundos do Tesouro ou poupança?
Com certeza o Tesouro vai render mais que a poupança. Então vamos lá. Quando a gente aplica na poupança, ela é sem imposto de renda, ok? E muita gente tem esse negócio, a poupança garantida. Não. O banco, quando você aplica na poupança, se o banco quebrar, você vai receber até 250 mil. Se você colocou mais dinheiro que isso, você vai perder. Então essa segurança não é tão bem assim seguro. Uhum. O Tesouro já é. O Tesouro é do Tesouro Nacional. Gente, se o Tesouro um dia não pagar um título, aí nós estamos perdidos.
Uau. A outra aqui, eu tinha até pensado em algo parecido lá no começo, né? Que o professor já falou sobre essa questão aqui, mas a pessoa quer um detalhe a mais. É, boa tarde, aqui de Ananindeua, no Pará. O que fazer quando algum membro da família não quer participar do planejamento familiar?
Uma pergunta boa, gostei.
Eu estava pensando nisso, mano. Como é que faz para todo
você
mundo?
Você convida, Mary, você convida esse membro da família a participar. Se ele não quer participar, digamos, você fala o seguinte, olha, eu vou cortar a internet. Porque eu não tenho recurso financeiro, ninguém me ajuda, ninguém participa, então nós vamos cortar a internet. Então tem certas mensagens que, bem faladas, bem colocadas, trazem todos os familiares para participar do planejamento financeiro.
Perfeito, então é tipo assim, né? Não vai coagir, não vai tal, mas vai dizer, ó, nós vamos ter que limitar algumas coisas porque estamos precisando de mais recursos, né? Mais agregados ao processo.
Muito
perfeito,
bem.
Perfeito.
Veri, só mais uma pergunta, professor, na verdade, amigo Veri, por costume, eu acho. Falamos agora sobre o tesouro ou poupança, né? O tesouro também seria uma boa forma para investir, no caso se eu for iniciante? Essa é a pergunta da Rosane Mello.
Com certeza, entra no site Tesouro, né? Tesouro direto lá, e faça a simulação, viu, Rosane? Porque você pode aplicar R$50, R$100, R$500, e ali tem lá uma parte para iniciantes. Vai te ensinar, educar o quanto você pode e no qual título você deve investir.
Bacana.
Larissa, tem gente da área aqui também, do professor.
Márcio?
Não. Márcio! Ô, Márcio! Cadê você? Queremos você de volta.
Responde.
Aqui, né? Nos ajudando. O professor está nos ajudando, mas também temos o seu lado. Queremos você aqui no nosso programa, querido. Olha aqui, é uma professora, né? Olá, amigos, estou amando o programa de hoje, né? É ainda mais sendo professora de matemática e de educação financeira.
Legal!
Sou casada e tanto eu quanto meu esposo, professor, temos um controle financeiro pensando no hoje e principalmente no amanhã.
Boa!
Fazemos planilhas de gastos, temos investimentos e a cada 15 dias conversamos sobre tudo isso por meio de planilhas e passos futuros. Tento passar para os meus alunos, principalmente, o quão importante é o planejamento. Sempre falo, não é errado gastar. O errado é não se questionar antes. Eu preciso? É importante? É necessário? Qual o impacto financeiro que terei com esse gasto hoje e nos meses seguintes? Não seria melhor guardar? Beijos, Letícia de Sarandi, no Paraná, da terra do nosso querido Andrezinho. Legal, né, professor?
Muito legal, Letícia. Eu sou autor do livro Dinheiro, Pra Que Dinheiro?, que muitas escolas usam para ensinar as crianças. Se a gente ensinar a criança, ele será um adulto melhor, um consumidor melhor. E Vera e Larissa, ela falou algo muito importante, tá? Não é ter um controle, é falar sobre o controle do casal, a família tem que ter comunicação. Não é só preencher uma planilha, não. É isso que ela falou, tem que conversar sobre os números. Tem que sonhar, tem que ter objetivos, metas.
Eles trazem a planilha para conversa, né? Professor, você falou do livro, qual é mesmo o livro que
dinheiro,
você
ensina? Dinheiro, Pra Que Dinheiro? É um livro que eu escrevi para crianças, né? Onde ensina exatamente as crianças, principalmente, tem três regras. A primeira regra é poupar, a segunda é gastar e a terceira é doar. Se uma criança aprender a poupar, gastar e doar, vai ser um adulto bem diferente.
Que legal, que doar faz parte também, Larissa.
E quem quer ter acesso a esse livro, professor? Onde pode encontrar?
Lá no meu site, altemirfarinhas.com.br.
Muito legal.
Vou passar ali no Christian para ver se ele me faz uma doação. Assim. Ele adora.
Vamos seguindo, tem mais pergunta aqui chegando pra gente. Vamos ver. Teve uma participação que eu achei muito engraçada. A Giovana falou o seguinte: eu tava no verde, aí eu comecei uma reforma aqui na minha casa. Passei pro vermelho escarlate, mas do jeito que tá indo, eu acho que eu vou pro vermelho púrpura.
Interessante isso também, né, Larissa?
Ai, ai, ai.
Porque faz parte, né? Eu creio que é aquela coisa do planejamento futuro, né? A reforma, né, professor? Da casa, às vezes não da casa, mas do carro, ou a troca por um modelo melhor, ou algo assim. Tudo isso precisa estar fazendo parte dessa conversa, desse planejamento todo, né? Da planilha.
E é bíblico, viu? Porque olha só, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com o que acabar? E reforma, gente, para todos que estão me ouvindo, tá? Você calculou o valor da reforma, acrescente 30% a mais. Reforma sempre dá furo.
Por segurança e garantia, né? Muito, que texto maravilhoso, né? Perfeito. Muito atual e pontual. Alguém fala, esse livro já era, né?
Não.
Isso, pontualíssimo. E tem mais, né? Além de ele estar hoje pontual, ele aponta para o futuro ainda.
Também, né? Exatamente.
Nos faz vislumbrar o futuro, tanto no aspecto financeiro, quanto profético e tudo mais. Olha que legal a Bíblia.
Professor Altemir, casei há quase 4 anos e desde que casamos, todos os meses eu preciso usar o limite que o meu banco disponibiliza. Desde que casamos, hein? Qual orientação você pode nos dar para que a gente consiga sair dessa situação?
Ótimo. Marca o dia da reunião, para tudo, caderno, na ponta do lápis, todas as suas receitas, todas as suas despesas. Se está gastando acima do que pode, vocês estão vivendo de aparência. O limite do cartão, o limite do cheque especial não é salário, é empréstimo. Quem toma dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. Também está lá na Bíblia. Então, o que eu recomendo? Converse. Água, vamos diminuir a conta de água. Luz, vamos diminuir. Supermercado, diminui as despesas até chegar no equilíbrio. O que não pode é entrar ano, sai ano. Olha só, você falou que 4 anos, né, Larissa?
4 anos.
4 anos vivendo esse desequilíbrio financeiro. Não pode continuar assim.
Verdade, hein? Pisar no freio, né? Equilibrar, controlar as coisas. Não deixar para fazer quando a necessidade apertar, né? Quando as cobranças começarem a bater a porta, mas planejar-se nesse sentido, muito importante.
Olha que legal, no começo do programa o professor falou que o empréstimo nem sempre pode ser um vilão, né, Veri? Que tem situações que ele pode entrar para te ajudar, sim. E a Rosângela, ela falou o seguinte, em relação ao empréstimo consignado, que o professor disse, fiz empréstimo consignado uma vez, logo que me tornei funcionária pública. Depois que eu quitei, nunca mais precisei. Olha que legal. Serviu para ajudar ela, se estabilizou e pronto.
E no caso anterior aí, né, professora, no vai pro cheque especial, né, quando passa no vermelho. E é o pior tipo de geralmente os juros aplicados ali são maiores, né?
Avassaladores. Né? Porque assim, o cartão é o mais vilão, o pior de todos. Uhum. E o cheque especial, ele vai corroendo devido ao fato de que o banco vai aumentando o limite.
Sim.
Então é uma areia movediça, né? Ah, você, ó, velho, você é muito importante, vou dobrar o teu limite do cheque especial. Na verdade, você não é importante. Você está sendo um consumidor importante para o banco.
Exatamente. Exatamente.
A Exiliene, ela comentou aqui, Veri. É. Somos, ó, oh, boa tarde, meus locutores mais lindos. Peço oração por mim, que Deus restaure a minha saúde. Amém. E ela falou que só não estou no vermelho porque ela acompanha o pastor Toninho.
Olha!
Inclusive, foi quem escreveu a nossa revista, né? A nossa guia de finanças.
Exatamente, Educação Financeira, à Luz da Bíblia, autoria do nosso querido pastor Toninho, que tem, ó, vasta experiência, tá? Alguém que conhece do assunto, por isso trata aí nesse guia de estudos.
Tem mais uma participação muito interessante aqui, Veri, antes de eu trazer a nossa última pergunta, que é da Leia, e ela disse que o esposo dela está tratando um tumor no cérebro e por conta disso ele perdeu parte da visão. Pergunta: por ele ter se tornado uma pessoa PCD, que é pessoa com deficiência, tenho que tomar alguma precaução para o futuro, financeiramente falando, professor?
Sim, ela já pode procurar ajuda, pode levantar o fundo de garantia dele por causa dessa doença, ela já pode levantar, pode pleitear uma aposentadoria, alguma coisa, e ela tem que tomar um cuidado, porque digamos que venha acontecer alguma coisa, será feito um inventário. Então, nesse caso, fazer uma aplicação que já está, digamos, na poupança ou CDB em previdência privada é interessante, porque o dinheiro da previdência privada não passa pelo inventário. Então, assim, esse planejamento financeiro é muito interessante fazer.
Legal. Larissa, você disse que tinha uma última pergunta. Se não for a última, eu tenho uma pequena aqui também.
Você quer trazer, Veri?
Eu acho que talvez o professor já tenha entrado aqui. É alguém, talvez precise de ideias aqui, ó. Sou funcionária, funcionário público e meu saldo é insuficiente para pagar as despesas do dia a dia, pois tem dois consignados a pagar. É possível, nessas condições, sair do vermelho, professor? Há outro professor que perguntou, né? O professor Luiz.
Com certeza. Primeiro vai pedir o guia de finanças. A economia de Deus é diferente da economia do mundo. Isso. E daí você vai entender a reduzir despesas, cortar despesas e também como fazer renda extra. A renda extra, ela é esporádica, ela é eventual e ela nos ajuda a quitar dívidas.
Legal.
Perfeito. E hoje tem muitas possibilidades, mais ainda, né?
A Rosane, ela passou aqui e falou: olha, encontrei essa rádio ontem e esse programa é maravilhoso. Estou trabalhando aqui sintonizada na melhor, com toda certeza. Ótimo programa, que Deus abençoe muito vocês. Bem-vinda! Volte sempre! Continua aqui com a gente.
Estaremos aqui sempre a te acolher.
Veri, última pergunta, que agora eu acho que o tempo já deu.
É verdade.
Professor, a Bíblia, né? A gente tem trazido a Bíblia aqui ao longo do programa. Tô achando maravilhoso, assim, as sacadas que o professor tá tendo, né? Com alguns versículos. E uma coisa que a Bíblia ensina pra gente é que a gente precisa ajudar as pessoas que estão em necessidade. E aí eu te pergunto, como é que eu posso ajudar uma pessoa sem que eu me prejudique financeiramente? Ou seja, a minha pergunta seria: como entender os meus limites, até onde eu posso ajudar alguém?
Você deixou 2 minutos, professor.
Ixi,
a Bíblia
cruel.
É muito clara. Não seja fiador, não seja avalista. Já começa por aí. Uhum. Senão você pode perder a tua casa. Mas você pode ensinar as pessoas. Você pode dar o guia de finanças, pedir para ela entregar. Você pode comprar um livro meu, dar de presente. Você pode baixar a planilha, ensinar a pessoa a preencher a planilha. Você pode ensinar uma pessoa a ter uma vida mais regrada, né, e ter um planejamento financeiro. Não é empréstimos que vai ajudar. Não é sendo avalista ou fiador que vai ajudar essa pessoa.
Perfeito. Interessante, né? Que às vezes você pede um empréstimo e não leva em consideração que você vai ter o seu gasto normal, vai ter seus compromissos a sanar, que você já tinha, né? Mas o empréstimo continua lá, ou seja, o valor do empréstimo você precisa ter também. Caso contrário, você vai entrar num colapso ainda maior, né, meu professor? Se complicando e muito na questão financeira. Aí vira guerra, o negócio vira tormenta e tempestade e furacão. Não é isso que a gente quer, né, Larissa?
Jamais, velho.
Por isso trazemos esses assuntos aqui pro programa Além dos Fatos, né? Com as imagens aí do nosso querido e equilibrado, ele fui lá, conferi com ele, controlado mesmo, viu? Christian Lopes, nosso diretor de imagens. Professor, muito obrigado pela participação. Eu imagino que a Larissa já tenha, ou pelo menos tenha planejamento para tê-lo aqui no programa muitas vezes ainda.
Sempre, né, Veri? Sempre.
Sempre. A Larissa convida, a gente já olha a agenda e já reserva. Gente, eu que agradeço, porque é muito bom estar com vocês.
A gente
passou muito rápido.
Muito.
São muitas perguntas, mas também são muitas pessoas que estão sendo ajudadas nesse momento, né? Porque a dívida é escravidão. E a gente quer que as pessoas saiam dessa escravidão.
Nesses últimos segundos, só lembra o nome do teu livro para o pessoal procurar?
E o site.
E o site?
Site altemirfarinhas.com.br.
E o livro é?
Livro Dinheiro, para que dinheiro? Para crianças. E o livro Cura, a solução para a sua vida financeira, é para você que quer sair das dívidas.
Perfeito. Larissa?
A gente fica por aqui. Amanhã tem mais Além dos Fatos, mas fica aqui com a gente na rádio. Ainda tem mais um pouquinho de Veri para você com as 10 mais.
Tem muito mais por aqui. Um abraço!